Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O projeto prioriza a conclusão de escolas e creches em repasses de dinheiro da União para municípios.
Senado analisa a proposta que garante o direito à liberdade de expressão e de pensamento nas escolas.
Davi Alcolumbre espera que a reforma da Previdência seja votada em 2 meses pelo Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado espera que reforma da Previdência seja votada em 2 meses, mas a oposição alerta que usará manobras regimentais para impedir a aprovação das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Depois de aprovado o segundo turno na Câmara dos Deputados no início de agosto, a reforma da Previdência deverá ser votada em 2 meses pelo Senado. Essa é a nova previsão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
Que nós esperávamos que todos os líderes, com espírito público, pudéssemos construir um debate em torno da reforma entre 45 dias e 60 dias. Ou seja, nós estamos harmonizados em relação aos prazos.
Ao citar a votação de uma PEC paralela que vai incluir estados e municípios na reforma, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, prevê pelo menos 2 meses de discussão no Senado.
A PEC principal, eu acredito que em 45 dias no Senado é muito otimismo, mas com 60 dias é um tempo confortável. E a PEC paralela pode estender um pouquinho para outubro.
Mas se depender da oposição, a reforma da Previdência não será votada em 60 dias no Senado, como antecipou o petista Paulo Rocha, do Pará.
Vamos usar todos os instrumentos legais e regimentais para fazer com que não só se aprofunde o debate aqui no Senado, mas também dialogue com a sociedade.
Aos 90 anos, ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, assume mandato no Senado. Ele é o primeiro suplente de Eduardo Gomes, do MDB, que vai comandar a Secretaria de Estado da Governadoria do Tocantins. Repórter Maurício De Sante.
Siqueira Campos foi o primeiro governador do estado do Tocantins, cargo que exerceu por mais 3 vezes. O governador em exercício do estado, Vanderlei Barbosa, destacou a liderança de Siqueira Campos no processo de criação do Tocantins.
E o Siqueira Campos, o nosso deputado à época, liderou esse grande movimento separatista. Lutou e conseguiu dar uma nova dimensão para o norte de Goiás, criando o nosso Tocantins.
Ao tomar posse, Siqueira Campos defendeu a criação de mais estados. Segundo ele, o Brasil deveria ter pelo menos 40. Falou ainda sobre a necessidade do combate à corrupção.
Nós precisamos superar essas dificuldades, esses sistemas que dão ensejo a tantos processos de corrupção, que muitos têm milhões e vivem uma vida na basbesca, com barcos, com aviões, com apartamentos em Paris, com tantas coisas, e o pobre que não tem o que comer.
Essa é a primeira vez que ele assume uma cadeira no Senado.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou o protagonismo do Congresso Nacional na agenda econômica do país. Ele elogiou a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e disse que o Senado já está debatendo a questão e terá condições de examinar a matéria com rapidez.
O parlamentar amazonense lembrou que os senadores também estão avançando na questão da reforma tributária e cobrou do Executivo propostas para o aumento da renda da população.
A reforma da Previdência já vai encerrar. E agora, o que o Executivo tem para nos mostrar que vai trazer de volta a esperança desse povo, que vai trazer de volta os empregos, que vai trazer de volta instrumentos que possam proporcionar renda. Renda, porque renda significa comida, comida é vida.
Ao lembrar os 25 anos da implantação do Plano Real, o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, destacou as importantes medidas econômicas adotadas nas últimas semanas, que, segundo ele, mostram que o governo e o Congresso estão no caminho certo para obter a recuperação da economia.
O parlamentar piauiense listou a aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência e a apresentação da PEC da reforma tributária no Senado. Ele também elogiou o anúncio do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
O Mercosul e a União Europeia representam somados 25% da economia mundial e um mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas.
Projeto em análise no Senado assegura na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o direito à liberdade de expressão e de pensamento nas escolas. Repórter Paula Groba.
A proposta veda o cerceamento da liberdade de opinião, especialmente mediante violência, coação ou ameaça, a prática de atos preconceituosos, discriminatórios ou atentatórios aos direitos fundamentais da pessoa humana. E ainda, qualquer medida que represente violação à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Para o autor da proposta, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, a cassação da voz de qualquer pessoa dentro do ambiente escolar é prejudicial, não apenas para o atingido, mas para toda a sociedade.
Quanto mais debate existir dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, dentro das universidades, mais nossos alunos terão condições, nossos estudantes terão condições de escolher qual a forma de pensar que eles efetivamente defendem, sem retaliação ou censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou até de outras pessoas.
A proposta será analisada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Paula Groba.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, elogiou a PEC da reforma tributária. Ele disse que a modificação do sistema tributário nacional é muito mais importante do que a reforma da Previdência.
Wellington Fagundes criticou especialmente os impostos embutidos nos preços de cada produto por serem pagos igualmente por quem ganha R$100 mil e por quem ganha apenas um salário mínimo. E insistiu em que o Brasil, ao adotar esse modelo de taxar o consumo, está na contramão do mundo moderno.
A participação dos impostos sobre o consumo na arrecadação tributária do Brasil, cerca de 65%, está muito acima da média mundial, que é em torno de 35%.
A última audiência da comissão mista que analisa a medida provisória do investimento em infraestrutura discutiu a atuação do CONTRAN e os leilões de energia elétrica. O relatório final será apresentado pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, em 9 de agosto. Reportagem de Yara Farias Borges.
Entre outros pontos, a MP reformula o funcionamento do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O texto já recebeu 51 emendas. Uma delas prevê a participação de parlamentares com direito à voz nas reuniões do CONTRAN, mas sem direito a voto. Essa possibilidade, na avaliação do representante do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Carlos Magno, deve ser tratada em projeto de lei. Ao defender investimentos em infraestrutura para alavancar a economia do país, o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu contribuições de entidades e dos cidadãos para o texto final.
A oportunidade de todas as entidades, ao cidadão que queira participar, pode enviar suas sugestões.
A medida provisória 882 de 2019 altera o funcionamento do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, e amplia o papel do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no programa e em privatizações. O relatório final deve ser apresentado em 9 de agosto.
Um projeto em pauta no Senado pode ajudar na finalização de creches inacabadas. A ideia é priorizar recursos federais para essas obras. Repórter Marcela Diniz.
Agilizar a finalização de creches que começaram, mas não terminaram de ser construídas. Esse é o objetivo de um projeto apresentado pelo senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso. Para isso, o parlamentar propõe que nas transferências da União aos municípios e ao Distrito Federal destinadas à construção de estabelecimentos de educação infantil, tenham prioridade as obras já iniciadas com o apoio financeiro federal.
A maioria dos prefeitos me procura aqui dizendo, senador, nós estamos com recurso do caixa para concluir uma obra lá, falta 150 mil, 200 mil, nós estamos à disposição para concluir. Não, mas não pode. Eu acho que isso aí dói no coração e milhares de crianças aguardando ter uma creche lá para que a mãe possa ir trabalhar, para aumentar a renda familiar.
Em 2017, de acordo com a Controladoria Geral da União, 61% das obras de construção de creches estavam inacabadas. O projeto será analisado pelas Comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.